Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Firmados e estabelecidos em Cristo. Capítulo 4. As ações ou práticas que conduzem um cristão a ser arraigado e alicerçado em Cristo. Em grande parte dos casos, e segundo a mentalidade do homem natural, quando o tema sobre enraizar ou edificar algo é abordado, pensa-se mais comumente em estabelecer algo em um lugar fixo ou materialmente sólido. Quando, porém, observa-se a vida sob a ótica do reino de Deus, pode ser visto que o reino do Senhor não consiste das coisas materialmente estabelecidas, mas das coisas eternamente inabaláveis. Todo o reino de Deus é firmado naquilo que não é abalável, conforme abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus e conforme alguns textos que relembramos abaixo. Hebreus 12, 26 até 29. Aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Salmo 62, 6. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Atos 2, 25. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Deus chama aos seus filhos a se enraizarem, alicerçarem e edificarem em Cristo, porque em Cristo nem o próprio cristão e nem o que ele edifica no Senhor são abaláveis. Deus quer que o cristão viva e ande em Cristo porque, no Senhor, os benefícios da salvação e novidade de vida estão firmados na rocha e no refúgio que são eternamente inabaláveis. Nos temas da série Nova Criatura em Cristo também foi destacado, pelas respectivas escrituras, que não há força ou pessoa no mundo que possa afastar um cristão do amor que há em Cristo, a não ser que o próprio cristão permita isto ocorrer por negligenciar o estar em Cristo, o qual, por sua vez, conforme foi destacado no capítulo anterior, engloba também o arraigar-se ou alicerçar-se no Senhor enquanto é o tempo apropriado para fazê-lo. Em sua semelhança com as árvores ou com ramos de uma videira, embora não exatamente igual a eles e apesar de que o próprio Cristo e a provisão que há no Senhor para os cristãos jamais possam ser abalados, as opções que um cristão faz em sua vida também acabam por definir o enraizar, ou não, dele em Cristo ou da sua permanência, ou não, na videira verdadeira. No tema sobre vigiai em oração, foi destacada a condição vital da perseverança no viver em Cristo para o cristão também manter-se em uma condição sóbria de vida no Senhor, assim como no estudo sobre o desenvolvei a vossa salvação foi abordada a possibilidade de o cristão crescer sempre neste viver em Cristo. Aqui, todavia, gostaríamos de reforçar que todo cristão é igualmente chamado a arraigar-se e alicerçar-se em Cristo para que esteja firmemente estabelecido no Senhor diante de um mundo hostil a Deus e à vontade do Senhor, a fim de que cada um dos cristãos, individualmente, também não venha a ser abalado com a instabilidade ou inconstâncias que se manifestam diariamente no mundo presente. O arraigar-se ou alicerçar-se em Cristo, contudo, assim como também o vigiar em oração, referência a ações nas quais é necessária uma participação ativa do cristão. Por mais que Deus ajude em tudo aqueles que optam pelo caminho de se firmarem no Senhor, há aspectos nesta opção que também dependem da cooperação de cada pessoa. Embora em Cristo esteja o firme e inabalável fundamento da vida do cristão, a decisão por permanecer ou não em Cristo está associada ao cristão também realizar os atos que demonstram a sua opção renovada pela novidade de vida no Senhor. É o Senhor que concede a novidade de vida para todo aquele que nele está, mas é cada indivíduo que faz a sua opção ou não pelo viver e andar no Senhor. E para mencionar uma primeira ação ativa pela qual um cristão renovadamente pode cooperar com a sua opção pela vida inabalável no Senhor e no seu reino, relembramos o último texto de Hebreus mencionado acima, no qual nos é ensinado que uma maneira prática para um cristão manter-se firmado no reino inabalável de Deus é este cristão reter na sua vida a graça de Deus a ele concedida. Assim como um cristão recebeu a Cristo, assim ele também é chamado a andar em Cristo. Ou seja, assim como o cristão recebeu a salvação como fruto da graça e da justiça de Deus, assim também um cristão é chamado a andar na graça de Deus, sabendo que não é pela própria força, pelas obras da carne ou pelas obras da lei que um cristão venha a ser estabelecido ou arraigado em Cristo. Ainda que um cristão seja chamado a contribuir para o seu próprio estabelecimento em Cristo e ainda que este cristão venha a ser muito frutífero no Senhor, ainda assim, no final das contas, não são as próprias obras de um cristão que o sustentam de forma inabalável. Ainda que um cristão seja chamado a participar do seu arraigar ou alicerçar-se no Senhor, quem efetivamente sustenta um cristão de forma inabalável é Deus por causa do seu amor, misericórdia e graça para com este cristão. Por mais frutos que um ramo possa ter produzido ou ainda estar produzindo, demonstrando assim a sua cooperação com a vida que a videira lhe concede, não são os frutos que sustentam o ramo, mas, sim, a videira na qual o ramo está ligado. Razão pela qual, a necessidade da retenção da graça, pela qual é concedido o acesso à reconciliação e comunhão Deus, é tão imprescindível. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Romanos 11, 18, b. Sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. E considerando a menção feita mais uma vez acima ao ramo e à videira, podemos ver também neste exemplo uma segunda ação ativa que um cristão é chamado a praticar e que está diretamente relacionada ao aspecto dele se firmar ou estabelecer no Senhor. Uma parte das escrituras que tem sido mencionada na maioria dos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã é o texto da videira verdadeira e dos ramos, o qual nós gostaríamos de relembrar mais uma vez a seguir. João 15, 4 até 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Apesar deste texto já ter sido abordado por diversas vezes em outros temas referenciados acima, parece-nos que há nele um aspecto intrigante que ainda não foi tratado nos diversos assuntos mencionados. Ao observar repetidamente este último texto em referência, pode parecer a alguns que haja nele um vácuo na situação nele narrada. Na narrativa acima, pode ser visto primeiramente uma promessa do Senhor de que aquele que permanecer nele também terá a permanência de Cristo com ele, e que este, desta maneira, dará muito fruto. É uma afirmação ou garantia do Senhor de que assim será. Em segundo lugar, é possível de ser observado que o Senhor também faz uma promessa de que aquele que não permanecer em Cristo, à semelhança de um ramo infrutífero, será cortado e lançado fora. O aspecto intrigante do texto em referência, todavia, refere-se às seguintes questões. Como pode, então, alguém não permanecer e necessitar ser cortado? Se alguém ainda precisa ser cortado, ele não continua conectado. E se alguém ainda está conectado, ele não continua permanecendo. É possível, então, uma pessoa se achegar a Cristo, se conectar a ele e, ainda assim, não estar nele. Ainda que de forma figurada, o texto de João 15 declara que é possível, sim, um ramo estar associado à videira, mas já não estar mais permanecendo nela, razão pela qual pode ser tão crucial para uma pessoa saber como isto pode acontecer a fim de não incorrer nesta condição ou para que se arrependa caso se encontre nela. O Senhor Jesus não admoestaria as pessoas sobre um potencial risco se a possibilidade deste risco vir a ocorrer na vida prática não fosse também real, pois o Senhor é a verdade e, como tal, tudo o que ele diz também é a verdade. Assim, entendemos que um aspecto de grande relevância a ser observado quanto ao permanecer em Cristo, refere-se ao ponto de que embora um ramo no mundo natural possa receber automaticamente a vida da videira na qual ele está, não fazendo opção por recebê-la ou rejeitá-la, isto pode ser significativamente diferente no caso do cristão em Cristo, pois o cristão é semelhante a um ramo, mas ele também é mais que um ramo. Ele é uma pessoa habilitada com vontade e decisão. Em muitas situações relativas a um ramo natural, a transferência de vida da videira para o ramo ocorre de forma automática quando ambos, a videira e o ramo, ainda estão vivos ou saudáveis. No caso do cristão em Cristo, porém, a videira verdadeira pode estar continuamente liberando a vida, mas o alimentar-se desta vida, por parte do ramo, também está condicionado ao aspecto do próprio ramo concordar em aceitar a vida que lhe é oferecida. De forma similar, ocorre também com a semente da palavra de Deus que o semeador Jesus Cristo lança nos corações das pessoas, onde algumas pessoas a recebem apropriadamente e veem como resultado a sua frutificação, mas onde também há pessoas que a rejeitam por diversas maneiras apesar da semente de Deus sempre ser concedida como uma semente perfeita. Aspecto abordado no estudo Desenvolvei a vossa salvação, mais especificamente no capítulo V de Como ouves. O Senhor Jesus Cristo se dispõe a fortalecer e instruir aqueles que vêm a Ele, mas a efetiva atuação do seu fortalecimento e da sua instrução naqueles que vêm a Ele também está associada à aceitação da ação que aqueles que vêm a Cristo permitem ser realizada pelo Senhor em suas vidas. Em relação à vida cristã, portanto, é possível que um ramo ou um cristão esteja ligado a Cristo, mas ao mesmo tempo não permita que Cristo de fato o alimente ou atue com liberdade em sua vida. E se Cristo não alimentar ou não for mantido atuante no ramo, ainda que o ramo esteja ligado de alguma forma à videira, seja considerado cristão ou tido como um filho de Deus, este ramo já não está de fato permanecendo na videira. E quando um ramo que ainda está ligado na videira não permanece de fato na videira, pelo fato de rejeitar ativamente ou passivamente o que a videira lhe oferece, este ramo deixa de se fortalecer na sua relação ou conexão com a videira, ou em outras palavras, não se enraiza ou não se alicerça em Cristo, tornando esta sua posição no Senhor vulnerável. Embora toda a provisão para a vida cristã seja concedida a um cristão da parte de Deus por meio de Cristo, o receber desta vida depende, de forma muito determinante, mais de um cristão querer recebê-la do que o Senhor querer concedê-la, pois Deus já demonstrou estar disposto a concedê-la abundantemente mediante o seu amor e graça a todo aquele que receber a Cristo em seu coração. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A expressão uma vez salvo, salvo para sempre utilizada por algumas pessoas, apesar de não ser encontrada especificamente desta maneira nas Escrituras, pode até expressar corretamente uma característica da salvação eterna oferecida por Deus. Isto, porém, somente se aplica se esta declaração estiver fazendo referência àqueles que também permanecem na salvação celestial e no Senhor da salvação, ou àqueles que permanecem na videira verdadeira sem rejeitar continuamente a vida que dela provém. O fato de um indivíduo ter sido ligado à videira verdadeira em um determinado momento, mas na sequência não se mantém recebendo vida desta conexão, expõe este indivíduo a um grande risco de perder a vida que já lhe foi concedida e não lhe garante que o dito popular uma vez salvo, salvo para sempre continue a se aplicar a ele assim como muitas pessoas equivocadamente, e contrariando o ensino de Cristo, procuram afirmar enfaticamente. Um dos aspectos peculiares, belos e essenciais à vida, tanto relativo à vida natural, bem como à vida espiritual a ser vivenciada em Cristo, é que a vida é dinâmica, mas também que a sustentação e a nutrição desta vida necessitam ser ativas para suprir a vida em sua constante dinâmica. E onde um receptor de vida para de receber o suprimento ou nutrição de vida, ali também a vida deste receptor começa a declinar e é colocada sob o risco de término. Embora Cristo possa e quer conceder vida celestial inabalável, sem fim, ininterrupta e plenamente suficiente para todas as pessoas poderem viver e andar nele, se uma pessoa se privar de receber a vida de Cristo, quer seja por se abster do Senhor ou por não aceitar aquilo que o Senhor quer conceder a ela mediante a graça celestial, ela se coloca em uma posição em que o ramo deixa de receber o que é efetivamente necessário receber do Senhor para ser sustentado nele. Continuando ainda a fazer uma comparação dos cristãos aos ramos da videira, há ramos que somente querem receber da videira o que eles mesmos querem receber, e não tudo aquilo que a videira quer lhes dar ou aquilo que de fato lhes é necessário. Se estes ramos, porém, persistirem no comportamento de anelarem estar em Cristo sem, contudo, estarem dispostos a receber o que Cristo quer lhes conceder, eles também, através desta conduta, podem ficar sujeitos a incorrerem no grave risco de poderem vir a ser cortados de forma mais agravada da conexão com a videira, pois embora alguns ramos aleguem querer permanecer na videira, eles não querem de fato o nutriente e a atuação da videira verdadeira neles e através deles. E de maneira similar à figura do ramo na videira ocorre também em relação ao andar em Cristo de forma arraigada e edificada em Cristo. Há pessoas que querem parte do andar em Cristo, mas somente de acordo com aquilo que pensam ser cômodo a elas ou aos seus interesses. Há pessoas que querem estar em Cristo para obter a proteção e as bênçãos de Deus, mas não querem de fato andar na vontade de Cristo para as suas vidas, colocando-se assim em posição de incoerência, pois como uma pessoa pode almejar estar em Cristo se ela opta, ao mesmo tempo, por estarem em caminhos pelos quais o Senhor não anda ou não a irá acompanhar? Ainda quanto à comparação de um cristão com o ramo da videira, gostaríamos de salientar que Cristo nem requer que um ramo que permaneça nele seja forte em si mesmo, pois o fortalecimento do ramo é provido pelo Senhor se tão somente o ramo se mantiver efetivamente permanecendo em Cristo. O Senhor Jesus quer compartilhar a novidade de vida de Deus com todos, mas por outro lado, o Senhor Jesus também tem o compromisso com o Pai Celestial de cumprir as promessas que o Pai e Ele mesmo profetizaram sobre os povos. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, profetizou que o seu evangelho será pregado a todas as nações e povos vindo, assim, o fim, e o Senhor Jesus zelará para cumprir a sua palavra. Desta forma, se os cristãos estiverem atentos e se moverem conforme Cristo se move, eles também participarão da obra do Senhor. Se, porém, algum cristão não o fizer, escolhendo andar por caminhos opostos aos propósitos de Deus, o Senhor não vai aguardar pelo arrependimento desta pessoa indefinidamente. O Senhor Jesus, no tempo oportuno, avança para aquilo que Deus previamente anunciou e que o Senhor está incumbido de terminar. O andar em Cristo ou o andar no Espírito está relacionado às ações práticas individuais que uma pessoa realiza sob a dependência do Senhor no dia a dia de sua vida na Terra, mas também está associado a estar em Cristo andando nos tempos, com passos e obras que o Senhor está revelando ou realizando no mundo presente. E o aspecto abordado nestes últimos parágrafos também nos arremete a uma terceira ação ativa que um cristão é chamado a praticar e que igualmente está diretamente relacionada ao aspecto dele se firmar e estabelecer no Senhor a fim de não estar em posição debilitada diante de um mundo hostil à vontade do Pai Celestial. Esta terceira ação ativa a ser adotada por um cristão, por sua vez, refere-se à questão de um cristão também praticar aquilo que da parte do Senhor ele é instruído a fazer. Um cristão ser praticante da instrução de Cristo, e não somente ouvinte, é outra ação em relação à qual o Senhor Jesus fez uma correlação direta e clara para um cristão vir a atuar em prol de que ele mesmo venha a ser arraigado ou alicerçado em seu viver e andar no Senhor. Embora parte do viver e andar em Cristo englobe o ouvir a instrução do Senhor para saber o caminho pelo qual andar e para compreender as ações a praticar, o ouvir sem de fato praticar o que foi ouvido pode vir a se constituir em uma posição similar ao estar na videira sem receber de fato o que a videira concede para um cristão viver e andar segundo a vontade do Pai Celestial, tornando o cristão, também por este aspecto, não arraigado ou alicerçado firmemente no Senhor. Uma pessoa pode necessitar de entendimento, força e fortalecimento da sua disposição para realizar alguma coisa, e estas características são alcançadas no que tem sido denominado de viver em Cristo. Contudo, a concessão destas características também visa que aquilo que foi recebido resulte em ações práticas desta pessoa. Assim, o realizar atos práticos segundo a instrução do Senhor e na força do Senhor também é parte do processo de vida que Cristo estende àqueles que nele permanecem, ocorrendo também através destas ações práticas um arraigar ou alicerçar de um cristão no Senhor. Também em relação a este terceiro aspecto em referência, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve em carne no mundo, mais uma vez nos deixou exemplificada a fundamental importância de um cristão estar arraigado ou alicerçado nele, assim como fez menção sobre a maneira pela qual um cristão pode fazê-lo, a saber. Mateus 7, 24-27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lucas 6, 47-49. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. De acordo com o último texto acima referenciado, o cavar fundo na rocha, fazer uma profunda vala para os alicerces e o lançamento dos alicerces nesta vala são os atos a serem realizados para alguém alicerçar-se ou arraigar-se em Cristo, atos que são instruídos para serem realizados para que aquilo que uma pessoa edifica sobre o fundamento eterno também permaneça diante de uma variedade de oposições que podem sobrevir às pessoas no mundo. Entretanto, e apesar do exemplo acima objetivar que as pessoas vejam as suas vidas como edificações que necessitam de firme fundamento, o destaque maior nas palavras do Senhor Jesus Cristo está mais focado em que uma pessoa, no devido tempo, pratique ações apropriadas para que a edificação também esteja firmemente alicerçada, as quais, por sua vez, são bem claras, a saber, ouvir as palavras de Cristo, mas também praticar as palavras ouvidas procedentes do Senhor. Aquele que nem ouve as instruções do Senhor, obviamente também fica privado de edificar em Deus e em conformidade com a sua vontade. Todavia, no exemplo do último texto exposto acima, o Senhor Jesus Cristo não está considerando aqueles que nem ouvem as suas palavras, mas aqueles que as ouvem e as praticam, como também aqueles que as ouvem, mas não praticam o que lhes é dito. Portanto, entre os próprios ouvintes das palavras do Senhor, há dois tipos distintos de pessoas e que se distinguem pelos comportamentos que adotam em relação às instruções que ouviram da parte de Cristo, onde um grupo de pessoas, pelas suas atitudes, pratica o arraigar-se ou alicerçar-se em Cristo, enquanto o outro, embora também ouvinte, não o realiza. Os dois tipos de pessoas mencionadas por Cristo no exemplo citado acima referem-se, ambos, a pessoas ativas em obras, não sendo nenhum deles passivo ou alheio ao trabalho. As pessoas do segundo tipo, porém, edificam a seu modo, de acordo com a sua própria vontade ou não segundo a vontade de Deus a elas instruída. Ouvem as palavras de Cristo, mas na hora de colocar a instrução em prática, não fazem como o Senhor as instruiu a fazer. Em outras palavras, as pessoas do segundo tipo em referência colocam-se em posições que são conflitantes entre si e que não permitem que os devidos alicerces ou raízes sejam criados e estabelecidos, pois quanto ao ouvir, procuram se expor às palavras do Senhor, mas quanto ao praticar não se mantêm em Cristo, interrompendo constantemente a permanência em Cristo e o arraigar-se ou alicerçar-se no Senhor. Podemos observar aqui, então, que o firmar-se ou estabelecer-se no Senhor, ou ainda permitir ser estabelecido pelo Senhor no Senhor, não é um chamado para a inconstância no relacionamento com Cristo ou para uma mera contemplação teórica das palavras que o Senhor instrui. Glória a Deus pelo fato de que suas promessas não são meras palavras lançadas ao vento e glória a Deus que elas não são meramente teóricas. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O ato de uma pessoa realizar o que Cristo lhe instrui a fazer, por mais simples e singelo que seja a instrução e a ação a ser praticada, não é somente a expressão de um ato isolado ou insignificante, pois através de todas as ações pelas quais uma pessoa pratica a instrução do Senhor, ela também está cooperando com o ser arraigada e alicerçada no Senhor. Quando um indivíduo de fato pratica aquilo que o Senhor lhe instrui a fazer, esta pessoa, além de estar andando na luz para o bem de sua vida, também está criando raízes em Cristo através do ato de confiar repetidamente no Senhor no que ela faz. O praticar ou o realizar a instrução de Deus distingue a pessoa prudente e sábia da pessoa insensata, pois as Escrituras afirmam que não confiar em Deus a ponto de não praticar o que Ele instrui a fazer, ainda que uma pessoa se aplique a ouvir as palavras do Senhor, é uma expressão de insensatez e falta de prudência. Pelo fato de o Senhor Jesus Cristo usar como exemplo a figura de uma casa, é possível que algumas pessoas pensem na edificação de coisas materiais, mas a casa é somente uma simbologia. O que está de fato em questão no exemplo mencionado pelo Senhor Jesus Cristo é o fortalecimento da vida de uma pessoa no Senhor e da edificação de sua vida em Cristo. As edificações que uma pessoa realiza podem englobar uma variedade de obras que ela faz na vida, mas o ponto central em questão do exemplo em referência apresentado pelo Senhor Jesus ainda é a edificação que foi realizada na própria vida daquele que edifica, onde Cristo é o único fundamento eterno sobre o qual um indivíduo pode arraigar a sua vida de forma eternamente duradoura. 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Efésios 2, 21. No qual, em Cristo como o fundamento, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Especificamente quanto ao andar em Cristo, há muitas ações que o cristão pode ir praticando de maneira crescente e à medida que Cristo o guiar a fazê-las. Há instruções do Senhor que são gerais para todos os cristãos e há instruções que o Senhor vai concedendo individualmente e especificamente àqueles que se achegam a Ele. Todavia, o que gostaríamos de acentuar no final deste capítulo é que as instruções do Senhor não são somente obras a serem feitas para o Senhor, mas elas também atuam, primordialmente, para que um cristão firme e estabeleça cada vez mais a sua vida no fundamento eterno no qual é chamado a edificar. Aquele que vem ao Senhor Jesus Cristo, e permanece nele, também tem a promessa de ser ensinado pelo Senhor em tudo aquilo que ele necessita a instrução de Deus. Entretanto, quando alguém é ensinado pelo Senhor, ele também é chamado a praticar o ensino que recebe de Deus para estar cada vez mais firmado e estabelecido em Cristo a fim de também poder permanecer e crescer firmemente e continuamente no Senhor. Tiago 1, 22 até 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 1 João 2, 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 2, 5 até 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Efésios 3, 17 até 19. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.